para falar mais um pouquinho sobre política, né? A gente segue repercutindo o resultado das eleições do último domingo. Quem está na linha para conversar com a gente é um dos deputados campeões de voto aqui no nosso município, deputado estadual reeleito, deputado Júlio Garcia, que fez 1.894 votos aqui no município. Deputado, bom dia, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Muito bom dia a todos os ouvintes da Cruz de Malta, é um prazer conversar com vocês.
Queria que o senhor começasse avaliando, então, os números da última eleição, especialmente aqui no município de Lauro Miller, da sua votação.
Olha, se fosse para analisar a eleição só pelo município de Lauro Miller, eu diria que foi uma eleição fantástica, uma votação extraordinária, quase 2.000 votos para deputado estadual, sendo que o deputado Ricardo Guidi, que foi nosso candidato a federal, ultrapassou os 2.000 votos. Uma eleição realmente fantástica, em que o trabalho do nosso time em Lauro Miller foi realmente coroado de êxito, foi um sucesso.
Em nível estadual, o senhor levou 49.958 votos, praticamente 50 mil votos, só que menos votos do que na eleição de 2018, quando levou 57.772 votos. Isso lhe preocupa de alguma forma?
Não, não me preocupa, porque essa eleição foi uma eleição com mais candidatos. Nós tivemos mais candidatos, mais disputa em cada cidade, em função de não haver coligação na eleição proporcional, e com isso os partidos lançaram um número maior de candidatos. E dessa forma, com uma disputa mais acirrada entre os candidatos, sem dúvida nenhuma, o número de votos tenderia a aumentar. Aconteceu também para deputado federal, com o deputado Ricardo Guidi, que tinha um trabalho, né, prestado para fazer um número bem maior de votos. Além disso, houve a inesperada, mais pelo tamanho, pela dimensão, a inesperada onda 22, que também, de alguma forma, reduz a votação dos demais deputados. E tudo isso, acho que é um processo normal. Foi uma grande eleição, onde o nosso time do Sul, nós temos um time político no Sul, de Paulo Lopes a Passo de Torres, e esse time conseguiu, com a sua força, com o seu trabalho e com seus votos, manter uma cadeira na Assembleia Legislativa e uma cadeira na Câmara Federal, o que não é pouco. São poucos os grupos políticos que mantêm uma cadeira a nível estadual e a nível federal. Mais ainda, se nós considerarmos que eu e Ricardo Guidi trabalhamos em conjunto, fazemos a nossa ação sempre conjugada e sempre na direção daquilo que nos indicam os nossos líderes em cada município da região sul.
Falando da eleição estadual, deputado, qual é a sua avaliação sobre o desempenho do candidato Jean Loureiro?
Eu acho que ele teve um desempenho muito satisfatório para nós. Foi uma eleição atípica, com muitos candidatos, né? Se você considerar que o Espiridião, que tem uma base eleitoral forte na Grande Florianópolis, quando se tornou candidato, disputou a eleição exatamente em cima da candidatura da onde tinha mais votos o Jean Loureiro, e ele chegou na frente do governador que está em exercício, com todo o poder, né, com toda a capacidade da máquina administrativa, e o Jean chegou na frente. Agora, uma eleição atípica, né, porque houve no final a bipolarização entre o PT e o PL, né, os candidatos apoiados por Lula alguns e por Jair Bolsonaro outros, e essa bipolarização fez com que os votos migrassem para esses candidatos na última hora. A nossa chance de ir ao segundo turno era muito grande, de modo que eu considero, respondendo diretamente à pergunta, que o desempenho do Jean foi muito bom, uma vez que ele começou a campanha como sendo uma figura política desconhecida fora da Grande Florianópolis.
O senhor já vivenciou diretamente várias eleições, né? E pela primeira vez o PT vai ao segundo turno aqui no estado de Santa Catarina. Isso diz alguma coisa? É um momento diferente? O que quer dizer o PT ir para o segundo turno aqui em Santa Catarina?
O que quer dizer que houve uma divisão dos partidos considerados de centro e mais à direita, né, com três candidaturas, Jean Loureiro, o Espiridião Amin e o candidato Carlos Moisés. Com essas três candidaturas disputando os mesmos votos e com essas três candidaturas não tendo nenhum apoio das candidaturas mais fortes a nível nacional, ou seja, do Bolsonaro e do Lula, abriu-se um espaço para a esquerda crescer. Aliás, o candidato Espiridião Amin, no início da eleição, ele disse isso: ó, nós estamos nos dividindo, talvez deixemos aí um espaço para a esquerda crescer na eleição. E foi o que aconteceu. Eu acho que é um movimento normal, natural, mas que não quer dizer, não traz nenhum recado e nenhuma mudança, né? Eu acho que é apenas uma mudança eleitoral passageira, não significa mudança de comportamento do eleitorado nem do catarinense.
Para o segundo turno, o PSD decidiu ficar neutro em Santa Catarina. Qual vai ser o posicionamento do senhor?
Olha, a posição do PSD é perfeitamente compreensível. O senador Jorginho Melo, ele é amplamente favorito da eleição. Ele não procurou o presidente do partido para conversar, exatamente pela condição de favorito na eleição. Ele não tendo procurado, não desejado trocar ideias sobre plano de governo, o que é que ele pretende fazer, se pretendia ter o apoio do PSD ou não, como é que o partido vai se oferecer ao candidato que não convidou? Isso é a mesma coisa que você querer ir uma festa para a qual você não foi convidado. Eu acho que o PSD acertou na sua posição e vai aguardar. Nós não fomos ao segundo turno, nosso candidato não foi ao segundo turno, não participamos de nenhuma coligação que esteja no segundo turno. A posição de liberar os filiados é mais do que natural.
O senhor conviveu nos últimos 4 anos com o governador Carlos Moisés. Ele, como governador, não ir nem para o segundo turno, sem dúvida, é um fracasso. Ao que você atribui? Quais foram as maiores falhas do governador Moisés?
Eu diria que o desconhecimento político do governador é que fez com que ele tivesse fracassado. Eu acho que ele chegou ao governo sem qualquer conhecimento político e muito pouco conhecimento administrativo, né? Muito embora no segundo momento do seu governo, quando nós de alguma forma o ajudamos, ele ainda conseguiu administrativamente, né, fazer alguma coisa em função de que o governo tinha condições financeiras para isso. Então foi a parte boa do governo dele, mas que não capitalizou politicamente, exatamente pelo desconhecimento. O governador é uma pessoa que foi formada na área militar, um bombeiro militar. Eu considero ele pessoalmente, pelo pouco convívio que tive com ele, considero uma pessoa do bem, uma pessoa bem intencionada, mas com muito pouco conhecimento administrativo e nenhum conhecimento político. Eu acho que o fracasso dele de não ter chegado na condição de governador ao segundo turno se deve a essas duas coisas.
Deputado, e o que Lauro Miller e a região podem esperar do seu novo mandato na Alesc?
Muito trabalho. Nós vamos trabalhar intensamente, mais uma vez. Aqueles que nos conhecem sabem que nós fizemos da política instrumento para fazer o bem. Quando eu digo para fazer o bem, é fazer o bem para as pessoas. Às vezes você consegue, com o poder político, resolver problemas que as pessoas sozinhas não conseguem resolver. Então é importante que a gente tenha essa mão estendida, essa solidariedade para ajudar as pessoas, né? Eu, por exemplo, num determinado momento da minha carreira, fiz a lei das APAES, que até hoje repassa para as APAES recursos financeiros num percentual da receita. já foram, desde a edição da lei, mais de 400 milhões. E atualmente são 30 milhões todos os anos distribuídos proporcionalmente ao número de alunos. Isso eu considero que seja uma ação exatamente dentro daquilo que é a nossa premissa de trabalho, fazer da política instrumento de fazer o bem. Política é a arte de fazer o bem, é o que nos move e é o que nos guia. Fazer o bem para os municípios, que é onde vivem as pessoas, e aí você pode agir de diversas formas, ajudando na conexão com o governo do estado, ajudando, no caso do deputado federal Ricardo Guidi, a conexão com o governo federal na busca de recursos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazendo leis que protejam também segmentos, como foi o caso da lei da transição energética a nível federal, que se deve muito ao trabalho do deputado Ricardo Guidi. Não fosse o deputado atuar de forma decisiva lá na Câmara Federal, num momento decisivo, essa lei não existiria. Todos sabem que se a atividade na região carbonífera de produção de energia viesse a ser paralisada, nós teríamos aí a perda de 20 mil empregos e um baque extraordinário na economia da região carbonífera e no sul do estado de Santa Catarina como um todo. Essas ações é que eu considero sejam importantes e é isso que nós vamos continuar fazendo. Na Assembleia nós também fizemos, numa parceria com toda a bancada do Sul, é preciso que se diga, que houve unidade, aliás, a bancada do Sul dessa legislatura, em todos os momentos que a região precisou, ela esteve unida, independentemente de partido, independente de ideologia, de qualquer coisa, a bancada esteve unida exatamente para defender os interesses do Sul. E foi o caso da lei de transição energética a nível estadual, e pela primeira vez na história nós temos uma lei que regula o setor. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Então, o que esperar de nós é a continuidade desse trabalho, nos empenhando para que essa relação entre município e governo do estado, município e governo federal, seja cada vez melhor. Eu acho que você trabalhar para o conjunto de pessoas, independentemente de partido, para o conjunto de municípios, independentemente do resultado eleitoral, eu acho que isso é que faz com que essa atuação seja reconhecida, e não foi por outros motivos que nós fizemos uma excelente eleição, considerando todas as particularidades que essa eleição nos trouxe.
Deputado, durante a campanha, o senhor acabou recebendo alguma demanda específica para a nossa região sul, nesse contato com as lideranças aqui dos municípios da região? Tem alguma bandeira que o senhor pretende carregar durante esse novo mandato aí, que inicia na Assembleia a partir do ano que vem?
O nosso mandato, como eu disse, é sempre pautado pelo slogan, né, que política é arte de fazer o bem. Nós vamos fazer tudo o que for necessário. Não tem nenhuma demanda específica que não seja continuar trabalhando para trazer recursos para os municípios. As maiores demandas eu percebo são na área de infraestrutura. Os municípios ainda precisam muito de infraestrutura. Agora, se nós formos olhar as necessidades macro, eu acho que nós temos obras importantes a fazer na nossa região sul. Tem que concluir a Serra do Corvo Branco, que parece que tem caveira de burro enterrada. Se você concluir essa rodovia, ela é mais uma ligação do sul e do litoral com a serra. É uma ligação muito importante. Nós temos rodovias municipais importantes. Vamos começar a pavimentação com recursos conseguidos na Estrada das Capivaras. Uma boa parte da estrada já vai ser feita com os recursos conseguidos, mas evidentemente que ela precisa ser concluída. Então, é outra bandeira, para ficar especificamente no município de Lauro Miller. E nós precisamos ajudar os municípios também na área de saúde, na área de educação, aonde os municípios precisam. Mas as demandas, normalmente, as demandas das prefeituras, elas são mais focadas no, na infraestrutura que normalmente o município não tem recursos suficientes para bancar essas obras que normalmente são caras.
Deputado estadual reeleito Júlio Garcia, obrigado pela atenção com a Cruz de Malta FM. O espaço fica sempre aberto. Um abraço e bom novo mandato, deputado. Conte com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade de poder falar à Rádio Cruz de Malta e quero aproveitar essa oportunidade também para agradecer os 2.000 votos que eu recebi no município de Lauro Miller, que aumenta significativamente a minha responsabilidade. De coração, obrigado a todos aqueles que participam do nosso time político em Lauro Miller e que fizeram dessa eleição o deputado Júlio Garcia o mais votado, o deputado Ricardo Guido o mais votado, e nós vamos retribuir com muito trabalho, dando atenção toda especial para o município de Lauro Miller. De coração, obrigado a todos que nos ajudaram e que votaram em Ricardo Guido e Júlio Garcia. Um grande abraço a todos.